Bom dia, Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe minha irmã, que Deus traga para a sua vida, para a sua família, um domingo muito abençoado. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a boa palavra do nosso Deus: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai. Vamos ler juntos o restinho do versículo que diz assim: também nós vivamos uma vida nova. Vamos repetir: também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma vida nova. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos romanos. Esta carta é uma carta muito importante no Novo Testamento, a carta aos romanos. Meus irmãos, agora no capítulo 6, Paulo está falando a respeito da vida nova que há em Jesus. Ele está falando também do efeito que o pecado tem, destruidor, porque você sabe que o pecado gera morte. Sempre que nós pecamos, nós morremos. Sempre que nós pecamos, nós ficamos piores. Porque o pecado nunca abençoa, o pecado nunca ajuda, o pecado nunca é positivo. O que é positivo é a bênção de Deus, a presença de Deus, a obediência ao Senhor. O fruto da obediência é sempre melhor que o fruto da desobediência. O resultado final das coisas é sempre melhor quando obedecemos, e sempre pior quando nós desobedecemos a Deus. Irmãos, nesta conversa acerca de pecado e de vida, do efeito que a vida de Cristo tem, aquilo que pode mudar, nós vamos observando a incapacidade do homem na carta aos romanos. O homem é incapaz, o ser humano é incapaz. De vez em quando nós estamos dizendo aqui que nós não acreditamos em autoajuda, mas em ajuda do alto. Porque parece que às vezes o homem tenta encontrar um caminhozinho para resolver a sua dor interior, para resolver a sua dor da alma, para resolver as suas questões internas, e ele acaba conseguindo piorar a situação. A nossa ajuda está em Deus. E nós acreditamos, meus irmãos, que na verdade o que nós necessitamos é de uma mudança tão grande, que é uma mudança que nós podemos chamar de mudança de vida, a vida mudar. Não apenas um aspecto. Você sabe que há coisas em sua vida que você muda e chama outras coisas boas. Você incorpora um bom hábito na sua vida, aquele bom hábito chama outros bons hábitos. Um exemplo: você começa a fazer exercício. Você começa a fazer exercício, que é um bom hábito. Você vai, provavelmente você vai ter a possibilidade de dormir melhor. E dormir melhor também é uma coisa boa. Se você começa a ter o hábito de fazer exercício, você começa a ter o hábito de dormir melhor, você também acaba, se não assim 100%, mas você é lembrado, você é ajudado num outro aspecto: comer melhor. Geralmente as pessoas que se exercitam, elas dormem melhor e elas comem melhor. Uma outra coisa: dormindo melhor, você tem uma chance de tratar os outros melhor também, sabia? Que você com sono ninguém te aguenta. Você é insuportável com sono. Nem você se aguenta. Você fica mal com você. Então há coisas que chamam outras coisas boas. Você começa a beber, chama coisa ruim. Companhia ruim, chama outros vícios. Eu acho até engraçado essa conversa de liberar maconha no Brasil. Até parece que isso não é uma porta de entrada para outras coisas ruins. O Brasil não vai melhorar se o pessoal começar a comprar maconha na farmácia. O Brasil vai piorar. Ah, mas acaba com o crime organizado. Você acha que legalizando a maconha, quem é bandido hoje vai amanhecer amanhã não bandido? Todo mundo tem a ver a vida transformada. Vamos abrir um negócio, pagar os nossos impostos, respeitar as pessoas. O problema está dentro do ser humano, irmãos. A bandidagem está dentro do ser humano. Na rua, roubando carro, ou no Congresso Nacional, roubando o país de outro jeito, ou num outro. Tudo é bandidagem, está tudo dentro. O Brasil precisa que os homens sejam mudados. Não as leis mudam, o homem mal encontra um jeito de driblar ela e arrumar uma outra coisa. Tem muita lei no Brasil, o que está faltando é homem no Brasil. Lei está sobrando, está faltando caráter. Está faltando uma coisa, meus irmãos, que é de dentro para fora. Nós ajeitamos uma coisinha ali, ajeitamos uma outra aqui. Mas se nós não nos ajeitarmos por dentro, a sua vida é a mesma coisa. Você ajeita a sua sala. Tem vez que dá aquele negócio assim na mulher. A mulher tem assim um... Parece que cai um raio nela, ela fica meio energizada. E ela resolve mudar as coisas de lugar. Não tem isso, pastor? Aí, estou vendo que até a mulher do pastor já fez isso. Resolve mudar a mesa de lugar, resolve mudar a cama, tá para lá, põe para cá, a televisão daqui vira para lá. Irmãos, parece que tem horas que nós queremos ter uma mudança, mudar alguma coisa. Mudar o cabelo, não é assim? Eu, por exemplo, estou querendo mudar. Não o cabelo, eu queria que tivesse uma mudança no meu cabelo, sinceramente. Queria que tivesse mais cabelo, entendeu? Mas eu por exemplo, estou querendo mudar. Qualquer hora eu vou aparecer aqui com óculos mais daqueles pesados. Qualquer hora. Mas note bem uma coisa. Você muda essas coisinhas, muda o sofá, muda o tapete de lugar, muda a cozinha. Mas o que pode mudar as nossas vidas e nos dar vida nova é Jesus. Jesus é quem muda a vida. E talvez você esteja assim lutando, como se diz no interior, pelejando, você está pelejando. Mas a insatisfação, algumas coisas que tem dentro de você, a sua família, a sua vida, você está cansado da vida. Você está contrariado da vida. A vida não está do jeito que você quer. O mundo não está do jeito que você quer. Você não está do jeito que você quer, mas há uma esperança, porque Jesus pode te dar uma vida nova, e aquilo que a Bíblia chama de nova criatura, pode se tornar uma realidade em você. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Nós não podemos nascer de novo do ventre da mãe. A Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Ao homem cabe morrer uma só vez. A mim cabe que eu morra uma só vez. A você caberá que você morra uma só vez. Nós não teremos segunda chance. O ensino da palavra de Deus diz que a vida é um presente único de Deus. Mas eu posso nascer de novo tendo uma transformação interior da minha alma. A minha alma pode nascer de novo. E a Bíblia diz que há uma renovação da mente, do entendimento das coisas. A palavra conversão na Bíblia é uma palavra que está ligada a uma palavra grega, metanoia. E metanoia, meus irmãos, é uma mudança completa. Não é simples mudança de opinião. Porque você sabe que às vezes nós mudamos de opinião, mas não mudamos de atitude. Porque mudar de opinião não tem força por si só para mudar a atitude. A pessoa, ela detesta, fica triste com as drogas, mas ela está agarrada nas drogas por causa do vício. Às vezes vem aquela depressão, aquela tristeza, aquele sentimento de inferioridade, de derrota, porque a pessoa queria largar as drogas, mas ela faz até um propósito, promete para a família, promete para os amigos, mas daqui a pouco ela cai outra vez. Ela tem a opinião correta que aquilo não é bom. A opinião correta, que é alguma coisa que faça a sua própria atitude, aquilo que pratica, o jeito de falar, o jeito de ser. Você tem a opinião que a sua família precisa de uma mudança. Você tem a opinião que as coisas não podem continuar como estão. Entretanto, falta uma força maior. Essa força maior é a força sobrenatural do sangue de Jesus. Porque nós acreditamos mesmo e temos provado que há poder no nome, no sangue, na pessoa de Jesus. Nós, meus irmãos, às vezes ficamos assim, emocionados. Chega uma pessoa ali no batistério. Eu confesso aos irmãos, às vezes eu não conheço bem a pessoa. Às vezes eu não conheço bem a pessoa por razões diversas. Não é porque eu sou um mau pastor, porque eu sou ruim, porque eu não tenho coração, porque eu não tenho desinteresse, não é por nada disso. É por questões reais da vida. A pessoa veio trazida aqui à igreja por alguém da igreja. A pessoa teve uma experiência aí. Veio tendo alguma outra experiência. Tomou uma decisão. Está sendo acompanhado por alguém. Está sendo acompanhado num pequeno grupo. Está sendo acompanhado por quem trouxe. Está sendo atendido por um outro pastor. Chega ali na hora, eu não sei bem a história da pessoa. Mas às vezes, meus irmãos, eu sei a história da pessoa que está ali. Porque eu acompanhei de alguma maneira. Porque um pastor que acompanhou me contou. Porque algum familiar que está vivendo aquela circunstância junto me passou. Às vezes nós estamos ali, meus irmãos, sentimos uma emoção diferente mesmo. A emoção diferente é você perceber que você está ali diante de uma pessoa que tem o mesmo nome que tinha antes. Tem o mesmo físico que tinha antes. Entretanto, não é mais a mesma pessoa. Ela mudou e mudou para melhor. Eu não me esqueço, eu era pastor bem novinho. Eu estava dirigindo um culto de quinta-feira. Lá na igreja que eu era pastor, o culto era na quinta. E eu estava conduzindo o culto. Entrou uma irmã da igreja acompanhada de uma outra mulher. E meus irmãos, o semblante daquela mulher, tão fechado. E ela estava com um semblante de sofrimento. Aquela mulher estava sofrendo. E ela entrou no culto. Acabou o culto de oração, eu dei uma palavra, acabou o culto. E eu resolvi chegar perto, porque eu percebi que estava uma situação diferente ali. Quando eu cheguei perto da irmã da igreja que estava acompanhada daquela mulher, que tinha aquele sofrimento no rosto, eu cumprimentei, perguntei se precisava de alguma coisa, e me dirigi à mulher e perguntei qual o seu nome. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar. Aquela mulher estava oprimida. E a irmã da igreja teve que ir falando as coisas por ela. Perguntei algumas coisas, mas não adiantava. A irmã da igreja precisou falar no lugar dela. Nós oramos e ela começou a chorar. Ela não me disse nem boa noite aquele dia. Nem boa noite, nem tchau, nem nada. Passado alguns dias, culto no domingo, a irmã da igreja foi buscá-la, o marido não deixou ela vir na igreja. Passado alguns dias, culto de quinta-feira, a irmã da igreja foi buscá-la, trouxe ela para a igreja. Ela começou a ir na igreja nas quintas-feiras. No passar do tempo, meus irmãos, eu fui notando que aquela mulher não estava mais tão sobrecarregada. E eu comecei a chegar perto e falar. Com o tempo, boa noite, pastor. Com o tempo, muito obrigado, pastor. Com o tempo, Deus abençoe, pastor. Com o tempo, meus irmãos, pastor! E ela morava perto da igreja, e eu costumava fazer visitas a pé perto da igreja. Eu sempre encontrava com ela. E teve um dia que eu estava de um lado da calçada e ela na outra calçada. E ela gritou de longe: meu pastor! Eu batizei aquela irmã. Meus irmãos, que mudança que Jesus Cristo fez! Que mudança na vida dela, na vida da filha, na vida da família. E, irmãos, nós não queremos desprezar ninguém, porque tudo isso pode ser bom. Tratamento psicológico pode ser bom. E pode ser ruim também, tá? Pode ser ruim também. Tem horas que nem o próprio psicólogo está conseguindo dar jeito nele. Pode ser ruim também. Mas tratamento psicológico pode ser bom. Mas a gente tem que admitir. Tem horas que o psicólogo está tateando no escuro assim, e ele não sabe bem do que se trata. Ele ainda está tentando entender. Mas isso é assim em quase todas as áreas da vida. E eu estou falando isso porque às vezes a pessoa acha que encontrou um psicólogo, encontrou a verdade em tudo. Não é assim a vida. Mas tratamento psicológico pode ser bom. E muitos são bons mesmo. E talvez você, inclusive, precise de um. E não é demérito nenhum isso. Tratamento psiquiátrico pode ser muito bom também. E pode piorar a pessoa também. Porque dependendo do remédio, pode piorar. Dependendo do tratamento, pode piorar. Isso é igual advogado. Tem advogado que arranja um jeito, ele entra na sua vida, é uma bênção. Tem advogado que entra na sua vida e te complica. Tem pastor que entra na sua vida e é uma bênção. Tem pastor que entra na sua vida e é um problema. Tratamento psiquiátrico pode ser bom. Mas, meus irmãos, ninguém faz o que Jesus faz. Mudar a vida espiritual, que é a principal. Só Jesus Cristo. Se você quer uma vida nova, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Por que as pessoas às vezes não têm uma vida nova? Irmãos, por diversas razões, uma delas é medo. Nós temos medo de mudar. Nós temos medo de mudar. Nós temos medo de mudar. Às vezes a coisa está ruim, mas vai daquele jeito mesmo. Você tem uma dor. E a dor te faz andar assim. Com o tempo a dor aumenta. E você descobre que se andar assim, a dor diminui. Depois você descobre que se você andar assim, a dor diminui. O tempo passa. Você descobre que se andar assim, você vai se adaptando. Você vai se adaptando. Não está bom, mas você vai se adaptando, porque você tem medo de tratamento. Porque vai ter que ir lá, vai ter que fazer exame, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que deixar de fazer alguma coisa, não vai poder varrer casa, não vai. Aí você vai se adaptando, porque tem medo do esforço que é necessário para mudar. Meu avô quebrou o fêmur, já era idoso. Não andava de carro. Não aceitava andar de carro, com muito custo. Muito custo. Um tio meu, com muito jeito, foi conversando, meu pai conversando, conseguiram botar ele num carro e levar no hospital. Hospital perto. Ele foi no hospital. Mas só que aquela locomoção de dentro de casa para o carro, sair da porta da casa para dentro do carro, meio carregado ali, um vizinho ou outro vê. Aquilo incomodava demais meu avô. Ele foi no médico, o médico explicou que precisa fazer uma cirurgia. A cirurgia assim, assim, assim. O senhor vai ter que ter um repouso assim, assim, assim. Ele disse que ia pensar. E que ele responderia depois e tal. Com muito custo, vamos voltar de carro para casa. Chegou em casa e disse: graças a Deus, daqui eu não saio mais. Voltou para dentro de casa e disse: não vou operar não. Ficou o resto da vida com o fêmur quebrado, sentado na cama. Por quê? Vou evitar isso. Evitar o quê? Evitar operar. Evitar tomar uma anestesia lá. Evitar ter que tirar a roupa perto de enfermeira. Evitar fazer uma cirurgia na perna. Evitar. Vamos evitar. Ficar quietinho aqui. Meus irmãos, na vida da gente, a gente tem que deixar o medo de lado e permitir que Deus opere. Você precisa permitir que Deus opere na sua vida. Deus vai dar anestesia, vai cuidar de você. Agora abra sua vida, pare de segurar no desejo de manter o controle sobre a sua vida. O carro vai na direção errada. Abra a sua vida, abra a vida da sua família, abra a sua mente e permita que Deus lhe dê a você aquilo que ele já tem, que é uma vida nova em Jesus. Vamos orar. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre todos e sobre o Israel de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos.